Fala, presidente, senhores e senhores parlamentares. Não é ser repetitivo naquilo que o senador Raup acaba de assumir aqui a tribuna para falar sobre um assunto que afeta gravemente o setor rural. A situação é uma situação preocupante e o governo não se atentou para o fato até o momento. O que a população esperava, principalmente os setores produtivos, era que o governo cortasse gastos e diminuísse a máquina pública. Mas na sua sanha arrecadatória, ao ver ali depósitos judiciais feitos por produtores rurais no decorrer de vários anos, de uma matéria que durante as decisões dos tribunais superiores regionais, como também até mesmo do Supremo Tribunal Federal, deu a cobrança do Fundo Rural como inconstitucional, ou seja, um percentual em cima do faturamento do cidadão que comercializa o seu produto. Não é a renda, o lucro, é a venda daquilo que ele produziu. E sobre isso incide 2,3% sobre o faturamento bruto do produtor rural. Essa matéria, como colocou muito bem o senador que me antecedeu, essa matéria durante todos esses anos, ela sempre foi tida como uma fonte que jamais ela seria reconhecida ou dada a ela constitucionalidade, tamanho a desestruturação que ela causaria no setor produtivo primário. Eu cito um exemplo claro, evidente. Vejam, senhores e senhoras, vamos citar apenas o ponto sobre, especificamente na área da pecuária. O cidadão foi lá, tem o seu criatório, vende o seu bezerro. Olha, naquela hora, o produtor é obrigado a ter que reter 2,1%. Esse cidadão comercializa depois para um confinamento. Ele é obrigado a reter mais 2,1%. Depois ele vende para o frigorífico, mais 2,1%. Quer dizer, não só é cumulativo, em cascata, em todos os males que pode criar. Mas veja a gravidade do fato. É que essa decisão do Supremo, neste momento dessa sanha arrecadatória do governo, e numa decisão de 6-5, o que é que a Receita se propõe a fazer depois de várias reuniões que lá tivemos? Primeiro, quer uma retroatividade nos últimos 5 anos. Ou seja, tudo aquilo que foi comercializado nos últimos 5 anos, o governo quer agora interpretar, ou a Receita quer interpretar, com a prerrogativa de poder buscar 2,1% sobre todas as operações do setor rural. É um valor inimaginável. É um valor que extrapola mais de 20 bilhões de reais. Como é que isso agora vai ser jogado no colo do produtor rural e dito a ele, olha, simplesmente eu vou parcelar em alguns anos essa dívida para você? Isso é inadmissível. Nós apresentamos um projeto da remissão dessa dívida, porque o governo não tem condições, neste momento, de querer exigir do único setor que ainda está sobrevivendo diante de uma crise tão grave como essa, seja penalizada com um tributo que até então era tido como inconstitucional e que agora, neste momento, ao invés do governo conter suas despesas, quer impor à área produtiva primária mais uma retirada de capital de giro de mais de 20 bilhões de reais. Isso vai causar consequências rápidas. Primeiro, a pecuária está parada porque não sabe o que fazer diante desse impasse criado e o governo não se pronuncia. As reuniões feitas na Receita Federal Todos são unânimes em dizer, olha, o máximo que nós vamos conceder, se o presidente estiver de acordo, vai ser quanto à diminuição de juros, ou se não, talvez no reajuste da dívida. Ora, são propostas inaceitáveis. O agricultor ou o produtor rural não tem como admitir uma situação que de um dia para outro vai torná-lo inadimplente. Ele não vai ter acesso ao custeio, ele não vai ter acesso a investimento. Ele, a partir de hoje, está dependendo. Olha, veja bem, a agricultura brasileira hoje, a pecuária, estão dependendo hoje do dia que o Supremo agora vai julgar os embargos declaratórios que foram apresentados contra essa decisão. Me disseram que as chances do embargo são poucas de poder progredir. Então, com isso, logo a seguir, publica-se a ata. Publicada a ata, senhora presidente, 48 horas depois, a Receita Federal já passa a emitir a cobrança sobre todos os agricultores brasileiros. Veja bem o caos instalado. Veja bem essa situação da judicialização do setor produtivo primário. Quer dizer, tem que contratar advogado, não tem dinheiro para custas, acumula dívida, fica inadimplente, vai para a dívida ativa da União. Será possível que esse governo não entendeu que nós já saímos dessa etapa? Nós tivemos condições de 1990 em diante, renegociar dívidas, estabilizar a agricultura, tornar a agricultura a referência mundial, a agricultura brasileira, e de repente o governo insiste, nesta hora, em querer repassar para o setor uma dívida que não é dela, e ainda imputando no ano de 2018, para concluir, presidente, no ano de 2017, uma total insegurança. Qual é a regra atual? O que é que nós temos que fazer diante disso? Ontem mesmo, na reunião de líderes, eu solicitei que o projeto de nossa autoria, com apoio de vários líderes da bancada do Senado Federal, que assinaram, nós pedimos ali a urgência do projeto. Mas ao meu pedido, presidente, o senador Romero Jucá solicitou que fosse dado um prazo para que ele consultasse a Receita e trouxesse uma resposta para nós. É o Brasil rural parado, esperando o que vai acontecer e sem saber que rumo tomar diante dessa insegurança ainda maior que foi transferido para o homem do campo. Eu espero, presidente, que prevaleça o bom senso, que possamos, neste momento, aprovar o nosso projeto da remissão da dívida. Ou seja, o governo reconhecer que o setor rural não deve. E aqueles que pagaram terão, sem dúvida nenhuma, aquilo vai gerar para ele uma poupança que ele poderá utilizá-la no futuro para debitar exatamente os impostos que lhe são cobrados. Então, esta geração de poupança, em decorrência daqueles que depositaram, eles não serão penalizados. E aqueles que realmente, não, por decisões judiciais, não fizeram o depósito, eles serão, sim, remidos dessa dívida e em condições de continuar a trabalhar. E, de agora em diante, esperamos que o governo tenha a sensibilidade de dar ao produtor rural a opção para ele poder, sim, descontar na folha de pagamento, como é dado ao setor urbano, e não tem porquê esse diferencial para o setor rural. Como tal, nós hoje solicitamos que o governo, em 2017, nos cobre diante um percentual de 22% sobre a folha de pagamento e não sobre o faturamento. E a matéria em 2018, vamos discuti-la. O governo alega que para poder renúncia de qualquer receita, tem que apresentar uma fonte de substituição dela. Nós já apresentamos. Pedi à minha assessoria que, junto à Comissão de Orçamento do Senado Federal, que buscasse uma fonte alternativa e foi dada exatamente aquilo que nós temos hoje, que é a volta à tributação da folha de pagamento. essa reoneração da folha cobre exatamente este passivo que não é do produtor e que nós queremos que seja contemplado pelo governo diante de uma crise tão grave que pode acometer o setor responsável por sustentar a economia brasileira num momento tão grave de crise como esse. Eu agradeço o tempo que Vossa Excelência me concedeu a mais, de um tema de extrema relevância e de importância, já que até agora já se arrasta por mais de 30 dias e o governo, espero eu, que pelo seu líder no Senado Federal, o senador Romero Jucá, possa se posicionar aqui e dar uma alternativa do que fazemos com o passado, são mais de 20 bilhões de reais, e o que fazemos com o ano de 2017, que o setor não tem como continuar com essa penalização de 2,3% sobre a sua produção. Muito obrigado e agradeço o tempo.